Começa agora o programa A Bola Rola e a História Não Para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life, equipe personalizada, preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Auto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Bersanet, corretora de seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Med Imagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança nos pacientes que há décadas escolheu a Med Imagem.
Vamos lá, 11 horas e 45 minutos em Adamantina. A bola rola, a história não para. Mas hoje os jogos da 22ª edição da Copa do Mundo no Catar pararam. Lá, são quase 18 horas, os jogadores estão se preparando para jantar com seus amigos, para confraternizar, para descansar, para espairecer. Não aqueles que estão no caminho do aeroporto. Muitos já voltaram e ontem... alguns importantes, algumas seleções importantes, alguns jogadores importantes fizeram suas malas de volta. Dentre eles, espanhóis e suíços. Duas seleções cotadas na Liga da Europa. Mas vamos lá. Encerraram-se os jogos das oitavas de final. Se eu me esquecer de algum aqui, o ouvinte vai se lembrar, certamente. A Holanda bateu os Estados Unidos por 3-1, num jogo em que os jovens holandeses honraram a laranja mecânica, um belíssimo, o melhor jogo da seleção holandesa até agora. Os americanos lutaram, nada puderam fazer. Os argentinos, na sequência, ganharam dos australianos por 2-1, graças a ele, sempre ele, Messi. Se no programa de há pouco, a bola rola, a história não para, falamos da Copa de 86, da Copa de Diego Armando Maradona, essa Copa para os argentinos é a Copa de Lionel Messi, que, organizando as coisas, dirigindo o setor ofensivo, municiando o ataque, faz a Argentina passar de fase. O momento, ou um dos momentos mais dramáticos dessa Copa, foi a defesa espetacular de Martínez no último minuto do jogo, em que a Austrália poderia empatar e levar o jogo à prorrogação. Mas a Argentina passou e vai agora se defrontar com a Holanda. Brasil, 4-1 na Coreia do Sul. Um jogo em que Tite mostrou ter acertado ao preservar todos os atletas brasileiros titulares no jogo contra Camarões. Os brasileiros entraram fresquinhos, os coreanos bobearam, foram até ingênuos, levaram 4, poderiam ter levado muito mais. A Croácia empatou com o Japão no tempo regulamentar e também na prorrogação. Mas os japoneses, assim como os espanhóis ontem, foram muito mal na cobrança das penalidades. E a Croácia avançou como vice-campeã do último Mundial e vai agora enfrentar o Brasil. A Espanha perdeu para Marrocos, um jogo dramático, um jogo sofrido. Um jogo que a Espanha, de mil passes e poucos chutes a gol, deu a impressão de que se ficasse jogando uma semana não faria gol no time de Marrocos. Que se compactou bem, que se defendeu com muita firmeza e saiu até em velocidade vertical para os contra-ataques e quase vence o jogo no tempo regulamentar. Não conseguiu nem na prorrogação, cujo último minuto matou alguns cardíacos espanhóis claro que isso é sentido figurado, é metafórico, com a bola na trave de Sarabia no último instante do jogo. Mas nos penais, a Espanha parecia um time amadorzinho. Três cobranças débeis, frágeis, previsíveis, fazendo com que o goleiro Bono se tornasse o herói improvável do jogo, levando o Marrocos a uma inédita quarta de final. Para enfrentar quem? Para enfrentar Portugal. E eu queria reservar um tempo bom hoje da nossa fala para falar dos lusitanos. Primeiro, eu queria louvar a coragem de Fernando Santos por dois motivos. Fernando Santos, o técnico português, como sabe. Primeiro, por ter feito como Tite, colocado em campo as reservas contra a Coreia do Sul. Porque enquanto a Suíça se batia contra a Sérvia, num jogo muito duro, num jogo dramático, Portugal, seus principais jogadores descansaram na derrota frente à Coreia. Derrota, aliás, que colocou a Coreia no caminho do Brasil. E o segundo momento ousado de Fernando Santos, um técnico bastante criticado, não só pela imprensa portuguesa, como pela imprensa europeia em geral, de ter colocado no banco simplesmente o maior salário do futebol do mundo, Cristiano Ronaldo. As reações foram tão grandes. A irmã de Cristiano Ronaldo já declarou: ô irmão, volta para casa, não fique aí não, que é bobagem. Mas Cristiano resolveu ficar e fez bem, porque teve que aplaudir do banco as opções de Fernando Santos, que o colocou ali. Seu substituto, Gonçalo Ramos, um jovem benfiquista de 22 anos, fez o hat-trick na Copa, num placar absolutamente improvável para quem quisesse prognosticar antes do jogo. Mas depois que o jogo começou e percebemos João Félix flutuando solto por todos os campos do gramado, Bruno Fernandes correndo pela direita, correndo pela esquerda, Bernardo Silva recuando e levando a bola, e a efetividade de Gonçalo Ramos nas oportunidades que surgiam, e a defesa portuguesa bem postada, liderada pelo experiente Pepe, poderia vaticinar que o placar poderia ainda ser maior que 6-1. Parabéns a Fernando Santos. Portugal pode até cair na próxima jornada contra Marrocos, mas deu ontem uma aula de futebol, de defensividade, de saída em contra-ataques, de toques rápidos, de jogadas bonitas, de craques em campo. Portugal tem uma geração de ouro. E digo mais, o reserva mais imediato para a linha de frente portuguesa hoje, face à contusão de Diogo Jota, avante do Liverpool, que seria titular nesse time, não é Cristiano Ronaldo. O reserva imediato é Leão, o negro português que joga no Milan da Itália, tem feito gols sem parar, um jogador forte, veloz, de chute com os dois pés, que fez um golaço ontem, aliás, encerrando a goleada portuguesa. Portugal está bem armado, deu-se ao luxo de manter Cancelo no banco de reservas, titular do Manchester City. Jogadores como Vitinha, do Paris Saint-Germain. Ou seja, Portugal tem time, tem elenco e ontem mostrou também que tem técnico. Parabéns aos nossos queridos portugueses, uma geração de ouro que está fazendo história na Copa. Vamos agora às manchetes. São 11 horas e 53 minutos. E claro, ontem, depois do jogo da Espanha e noite adentro, comecei a ler o que diziam os jornalistas espanhóis. Porque pela segunda Copa do Mundo consecutiva, a Espanha falhou em passar às oitavas de final. Derrota de 3-0 nos pênaltis. Vamos ver lá então os jornais espanhóis. O Marca, fiasco da Espanha. Como na Rússia em 2018, uma disputa de pênaltis nos manda para casa. A seleção, comenta o jornal, perdeu todas as cobranças que bateu. Sarabia, Soler e Busquets foram à marca do Cal e não conseguiram superar Bono. Na última edição do Mundial, na Rússia, a Espanha também caiu nos pênaltis, na mesma fase diante da seleção russa. Ao invés de tantos passes, a Espanha deveria treinar um pouco mais os pênaltis. O fim da Espanha no Mundial do Qatar é o fim quase certo do ciclo de Luis Enrique, diz o jornal. O fim do estilo tiki-tac, esse estilo de mil passes e poucos gols. O Marca lamentou que o amplo domínio espanhol não tenha resultado em gols e diz: um chute certeiro da Espanha durante todo o jogo. Marrocos não quis jogar, trancou-se na defesa e fez um plano perfeito. Mas esses dados são devastadores, afirmou. A Espanha tem 70% de posse de bola, finalizou 14 vezes e nem nos pênaltis conseguiu vazar o goleiro marroquino. O AS, por sua vez, cornetou a campanha da seleção, que somou apenas um triunfo, a goleada sobre a Costa Rica, com uma única vitória, diz o jornal, que nos fez acreditar que éramos reis, quando, afinal, éramos apenas mendigos, disparou o jornal. La Roja, como é conhecida a Espanha, jogou mal e caiu de forma contundente nos pênaltis. Que, para Marrocos, que faz história, né? Já que nunca havia chegado às quartas de final. A Espanha, essa frase é muito interessante do AS, de mil passes, deveria se retirar um pouco para o canto do pensamento. O que é estilo? Assim estávamos quando uma Copa do Mundo passou sobre nós, completou o periódico. Para os marroquinos, uma pergunta, declaração de um jornalista, define bem o sentimento desse povo. O jornalista, entrevistando o goleiro Bonu, definiu: dia histórico, vocês nos fizeram resgatar o orgulho da raça e do país. Vamos então ao jogo de Portugal. A Bola, o grande jornal de Lisboa, um dos mais populares do país, brincou com a manchete: chocolate, em alusão aos famosos doces produzidos na Suíça, e destacou o avanço da seleção portuguesa para a fase de quartas de final. Já o site Mais Futebol deu destaque à atuação espetacular da equipe comandada por Fernando Santos. Segundo o periódico, o talento soltou-se finalmente. Vale lembrar que Portugal havia perdido sua última partida da fase de grupos para a Coreia, usando a equipe alternativa, como nós falamos. E o jornal Record definiu a goleada como uma exibição mágica de Portugal e de Gonçalo Ramos, destacando o adversário na seleção das quartas de final, o Marrocos, que surpreendeu e eliminou a Espanha. E destaca a coragem, como falamos, de Fernando Santos, que colocou seu pescoço na guilhotina quando põe CR7 no banco. Diz o jornal: imaginem se Portugal perde, o que Fernando iria falar? Mas, digo eu, acertou, porque Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix jogaram muito mais sem ter que obrigatoriamente passar a bola a CR7. E hoje, Leão, do Milan, é um reserva imediato. Já os jornais suíços, sempre ponderados e frios, surpreenderam. A manchete: fiasco, humilhação, naufrágio. Muito bem, daqui para frente, quando a Copa retornar, na próxima sexta-feira, Brasil e Croácia, Holanda e Argentina, os vencedores desses dois jogos fazem uma semifinal, França e Inglaterra, Portugal e Marrocos, cujos vencedores fazem a outra semifinal. Copa do Mundo tem mais 8 jogos pela frente e estamos nos aproximando daquilo que pode ser finais históricas. Podemos ter em semifinais jogos de gigantes sul-americanos, como Brasil e Argentina, por exemplo, e gigantes europeus, como Inglaterra e Portugal, ou França e Portugal. Poderemos ter uma final histórica, numa Copa em que se destacam Mbappé, Casemiro, Bellingham, Richarlison, João Félix, Dumfries, Harry Kane, Bono e Messi. Todos eles ainda no Catar, prontos para jogar, sem cartões e pendurados, sem contusões. É isso. É meio-dia em Adamantina. Vocês vão ficar agora com o Jornal da Meio-Dia, com a Lúcia Prado. Voltaremos amanhã com mais histórias sobre a Copa do Mundo. Porque a bola rola e a história não para. Um abraço. Até lá.